Bem, muito boa tarde a todos. As minhas desculpas, eu não costumo atrasar-me nunca, mas estivemos numa outra reunião que só acabou agora e, portanto, eu queria dizer que vamos iniciar esta nossa reunião da Comissão de Cultura e Comunicação com uma audiência ao Centro de Investigação de Tecnologias e de Informação para uma Democracia Participativa, ao CITIDEP, o consórcio e planning para a apresentação de uma visão estratégica transdisciplinar com algumas propostas de curto e médio prazo no âmbito do mercado digital único da sociedade da informação. Eu, antes de dar novamente as boas-vindas aos participantes nesta audiência, que por motivos conhecidos de todos não permite que estejamos todos presencialmente na reunião, mas temos connosco o professor Dr. Pedro Ferraz de Abreu, Pedro Manuel Barbosa Ferraz de Abreu, que é o presidente deste centro, e por videoconferência o Dr. Vasco Henrique Moura Lupi Costa, o professor Dr. José Ferreira Júnior e o Dr. Albino Almeida, com a possível intervenção na segunda parte da professora Doutora Glória Ramalho. Eu só lembrava todos da grelha de tempos que nós temos, é sempre insuficiente para tudo aquilo que nós queremos não só ouvir, como também perguntar, mas é aquilo que o Parlamento tem como regra para estas audiências. Portanto, há uma primeira intervenção inicial, que eu imagino que será feita pelo professor Ferraz de Abreu, que terá 10 minutos para a sua primeira apresentação. Depois, os grupos parlamentares, cada um tem 3 minutos para levantar as questões e pedir os esclarecimentos que acharem relevantes. E depois, a entidade visitante terá novamente 10 minutos. Estes 10 minutos no início e no fim podem ser, se usar um pouco mais de tempo no início, terá menos tempo no fim, mas eu costumo dizer a todos que eu sou insuportável quando tem a ver com os tempos e, portanto, se não pudermos ouvir tudo hoje, podemos sempre marcar uma outra ocasião, mas, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco. Não é a primeira vez que está no Parlamento e, portanto, dar-lhe novamente as boas-vindas e passar-lhe desde já a palavra. O tempo, acho que há um relógio qualquer que eu não vejo, não há relógio. Então, sou eu que vou, quando faltar um minuto, eu faço-lhe um sinal que tem um minuto para terminar. Mas
se eu... o tempo com os meus colegas.
Com certeza. Muito bem. Senhor professor, tem a palavra.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. É um prazer estar aqui de novo e agradecemos, aliás, o convite de novo, porque, de facto, da primeira vez que nós viemos levantar esta questão era um timing difícil, legislatura, fim de legislatura, foi-nos dito que era difícil, portanto, dar sequência às coisas, depois meteu-se o Covid, mas, de alguma maneira, o Covid veio até ampliar, quase que a nossa sessão de 2019 foi premonitória, portanto, a mostrar a relevância fundamental para compreender bem o salto tecnológico, não apenas de um ponto de vista separado, disciplinar, de engenharias de um lado, ciências sociais, políticas e experiência e sociedade civil por outro, mas sim uma trajetória que temos vindo a fazer, graças a pessoas que eu tenho o prazer de ter aqui presente, que agradeço, como o professor Joseph Ferreira Júnior, fundador, portanto, desta área científica no MIT. Também a importância de ter colegas que me acompanharam, que eu agradeço a presença aqui, como a professora Glória Ramalho, parceiros fundamentais como a ANAM, a Associação Nacional das Assembleias Municipais, que agradeço imenso a presença do seu presidente, Albino Almeida, Vasco Lupi Costa, de uma associação que representa aqui um símbolo de como nós damos importância a não deixar ninguém para trás das pessoas com necessidades especiais e é envolvente, é a Associação Raríssimas, que sofreu problemas portanto, eles estão a pôr de pé corajosamente, os próprios interessados levantaram e estão a levantar a associação para trás, e depois colegas como a professora Maria Oliveira Gaviria e a Braval Castro, que representam a muito bem-vinda entrada em força do Brasil nesta agenda e planning, a sua presença com fortes instituições académicas. Eu vou dividir o meu tempo com o professor João Ferreira e o professor Albino, portanto, nesta primeira parte, de forma que vou fazer apenas um apelo a que os senhores deputados leiam o capítulo do livro onde vem a transcrição da audiência que tiveram a gentileza de nos conceder, onde nós tivemos ocasião de defender com mais substância o que não haverá tempo agora para fazer. Eu irei oferecer no final, portanto, um livro a cada grupo parlamentar e um ao senhor presidente, tem esse privilégio. A presidência tem que ter alguns privilégios, não é só de problemas e defeitos. É um livro académico, científico, de rigor, mas também é um livro aberto e virado para a sociedade civil e para transmitir, essencialmente, algum conjunto de mensagens simples que nós gostaríamos de conseguir ficar aqui. Primeiro, a transição digital é outro nome para e-planning. Porque é preciso não esquecer que, além do digital, há a transição. A transição implica conhecer seriamente onde se está e para onde se vai. Nós entendemos que há um déficit sério da realidade da exclusão social e digital em Portugal e que muitas vezes é tapado por aquilo que se chama o síndrome do meio frango. Se eu estou à mesa a comer com o senhor Presidente Quintanilha e ele come um frango e eu não como nenhum, ou vice-versa, estatisticamente ambos comemos meio frango. Há um síndrome perigoso de muitas estatísticas que escondem uma realidade e é por isso que tenho especial empenho nesta aliança de consórcio e planning com entidades tão importantes como a Associação Nacional das Assembleias Municipais e outros elementos ligados a ele. Portanto, há vários exemplos que eu poderia dar, mas eu quero passar de imediato a palavra ao professor José Ferreira para, portanto, aproveitar este tempo inicial para que vocês possam também beneficiar da boca daquele que é um dos grandes fundadores, portanto, desta abordagem, que deu origem a $1 bilhão de investimento no MIT e de um college, que não só de computação e inteligência artificial, mas 50% do dinheiro é para fazer pontos com todas as outras áreas, porque eles perceberam que era muito perigoso separar a ciência em silos comportamentais disciplinares. Portanto, eu passo a palavra ao professor.
Muito obrigado. Eu passo a palavra ao professor José Ferreira, que imagino que esteja connosco. Agora temos.
Boa tarde.
Vemos e ouvimos.
Em Boston, Massachusetts. Desculpa-me, mas meu português não é muito bem e é necessário para falar em português, em inglês. Thank you. Good afternoon. Thanks for the introduction, Pedro. I'm most pleased to have this opportunity to talk with the Commission about e-planning and the cultural and social policy implications of modern information and communication technologies. As Pedro indicated, I'm a professor in urban information systems in the Urban Studies and Planning Department at MIT. My current research is focused on urban analytics, analyzing land use and transportation interactions, and studying the planning and policy implications of embedded location and much of the detailed data that we collect nowadays. Recently, I've also been involved in developing new problem sets with urban planning and policy themes for use in core computer science classes at MIT as part of this effort to look at how computer science is cutting across all disciplines and needs appropriate investment in education for people who come up from both sides. I remember well the times in the 90s and 2000s when Professor Pedro Frazer Abreu was at MIT, and we began focusing our attention on what has become known as e-planning. It's a little easier to explain now what we mean by the term because it's become so obvious that the use of computing technology has impacts far beyond that of an efficient calculator or storage mechanism. The ubiquitous data collection and the analytic capacity of the new technologies are having deep social policy and organizational impacts on society. As recent events have made clear, information and communication technologies has triggered deep changes in political organizing and community building. While it has enabled efficiency improvements in many urban services, it has also facilitated intrusive surveillance, accelerated the spread of misinformation, and reshaped the size and geography of communities. As a result, there are no simple answers to questions about what data should be collected, stored, and shared, what can be retweeted, when facial recognition is good enough, or when autonomous vehicles are safe enough. Addressing these issues requires deeper transdisciplinary attention to the data collection and use, the oversight of the algorithms, open data initiatives, and the institutions and social policy that facilitate technical innovation while protecting the public interest. Doing better at anticipating and even shaping the social consequences and distributional effects of the information revolution is important in order for the net effect to be an enhancement of the public interest and a reduction of social inequality. Towards this end, the e-planning efforts across Portugal universities have been helpful, and the types of studies undertaken by CityDep have been constructive. I applaud your commission for looking into these issues, and I thank you for this opportunity to present a few thoughts on this topic.
Thank you, Joe. Gostaria de dar a palavra ao Dr. Albino de Almeida, da ANAM.
Sim, deixe-me só lembrar que já usaram 8 ou 9 minutos, portanto passaria a palavra ao professor Albino, ao Dr. Albino Almeida, para a sua intervenção a seguir.
Boa tarde a todas e a todos, espero que estejam a ouvir-me bem. Uma saudação especial a todos os colegas de painel e especialíssima para o Sr. Presidente da Comissão, meu caro amigo, que conheci numa célebre tarde no Soleiro de Serralves, que nos deixou a todos já na altura impressionados com as potencialidades que, por exemplo, também o e-planning encerra. Quero, por isso, saudá-lo muito pessoalmente e de forma e também em nome das Assembleias Municipais. Estamos aqui porque acreditamos que as Assembleias Municipais estão a incorporar a transição digital. E tenho até pena, porque venho da educação, o Ministério da Educação não tem ideias muito claras sobre a forma de implementar este grande desígnio que será a transição digital. Todos nos lembramos de zonas do país que na pandemia não puderam ter, por exemplo, escola à distância. E por isso há muito trabalho a fazer, estamos aqui para ser facilitadores da ligação entre um grande Plano Nacional de Transição Digital e os nossos territórios, podendo aqui dizer ao Sr. Presidente, e em breve teremos todas as Assembleias Municipais com cobertura de meios de comunicação social que permitirão tornar aquelas casas da democracia abertas a todos e, portanto, boas difusoras, Sr. Presidente, das mensagens que houver por bem confiarmos.
Muito obrigado. Muito obrigado também por ser tão sucinto. Agradeço. Eu não sei se há mais alguma intervenção inicial. Muito bem. Eu gostava de agradecer não só ao professor Ferraz de Abreu a sua introdução inicial. Depois, thank Dr. Joseph, Professor Joseph Ferreira for your intervention. Thank you very much. E ao Dr. Albino Almeida também pela sua. Passamos agora aos grupos parlamentares e eu daria a palavra de imediato à deputada Rosário Gamboa, que é do Partido Socialista. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar de uma forma muito especial e com muito entusiasmo os membros que a questão do consórcio CITEDIP, o Centro de Investigação de Tecnologias e Informação para uma Democracia Participativa, e dizer que logo na apresentação e a própria constituição dos membros que aqui hoje estão são ilustrativos daquilo que é o objetivo deste grupo de investigação. Nós partilhamos completamente não só alguns pontos que aqui foram abordados, como o grande desafio que se coloca hoje ao mundo digital, o refletirmos onde estamos e o que é que as tecnologias significam, os seus gaps, mas também, simultaneamente, refletir de como evoluir e como transpor estes gaps. O desafio da transdisciplinaridade, como os senhores falam, e em particular de uma organização através do e-planning, onde vários sistemas podem, de forma integrada, contribuir para uma melhor articulação entre o que é a investigação, o que é o conhecimento, a sua transposição, quer em termos dos seus impactos e modelos éticos, sociais, políticos, no planeamento, nos territórios, transformando e potenciando as tecnologias de informação para uma democracia mais participativa, mais contextualizada, mais implicada, mais responsável. Nós só podemos saudar, Sr. Professor Ferraz de Abreu, e agradecer em si todas as iniciativas que estão a ser produzidas. Gostava também de salientar que, desde que cá estiveram, os senhores neste momento têm um consórcio que estão a realizar um doutoramento, não só com a MIT, mas com a Universidade de Lisboa e com a Universidade de Aveiro. Já tiveram outras parcerias, até algumas com os Politécnicos e, neste momento, com o Instituto Federal de Campinas. E penso que esta passagem à reflexão, ao estudo, à produção de conhecimento, um conhecimento aplicado, capaz de transformar e ser exemplar, é, de facto, um caminho muito importante e que nós muito gostaríamos de acompanhar e de poder participar. Nós entendemos também que, ao nível do ensino superior, é necessário quebrar barreiras académicas artificiais, é necessário correr riscos, é necessário integrar melhor o conhecimento para que ele seja mais integrador e mais próximo das pessoas, um conhecimento mais humano, mais contextualizado. Por isso, esta aliança entre a ciência e a política, feita através da forma que os seus a pensam, ouvindo cooperativas, associações, como aqui estão representadas, o Dr. Albino Almeida, que também representa aqui os municípios, os governos locais, é algo que nos é muito relevante. Eu tenho só uma questão para lhe colocar, que é única, depois de saudar da forma que já os saudei com todo entusiasmo, que é: o que é que os senhores esperam da Assembleia da República com esta vinda aqui? O que é que gostariam que fosse a nossa participação e a nossa intervenção, ainda que sem tempo? Posso-lhe já adiantar que nós também entendemos que tudo o que os senhores estão a dizer tem muito a ver não só com a tarefa da Assembleia da República, mas particularmente com esta comissão, onde acompanhamos a transição para o mercado único digital, trabalhamos as questões da cultura e trabalhamos as questões da comunicação social. Muito obrigada e, mais uma vez, as minhas felicitações.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço também o rigor no tempo utilizado. Muito grato por isso. Eu passaria desde já a palavra à deputada Isabel Lopes, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já cumprimento também os demais deputados, cumprimento o professor Ferraz de Abreu e também os outros elementos que o acompanharam, que foram também aqui convidados. Em primeiro lugar, agradecemos realmente esta exposição. Realmente 10 minutos é muito pouco para falar de um tema tão emergente como é o mercado digital e a sociedade da informação. Queremos dizer que o PSD acompanha a vossa visão. Sabemos que já percorreram um longo caminho, mas tem noção que há muito mais a fazer e nós também temos essa noção. Ao falar no digital, temos que falar, na nossa opinião, em redes de comunicações. Para nós, a instalação de redes de comunicações tem que ter a importância que teve a instalação de redes de água, de saneamento e mesmo de eletricidade. Ao falar de redes de comunicações, temos que falar também no 5G. Pena é que Portugal, a par da Lituânia, sejam os dois únicos países da União Europeia que ainda não têm esta tecnologia implementada, tecnologia tão importante e tão fulcral. Não se pode também falar de conectividade e do 5G. Estamos a falar hoje do 5G quando muitos territórios, eu sou do distrito de Bragança, e muitos do meu distrito, muitos concelhos do meu distrito, nem têm nem 2, nem 3, nem 4G. Lembro-me agora, porque falou o Dr. Albino Almeida também, um bocadinho desta parte, lembro-me agora da Leonor, que apareceu muito, foi notícia quando foi da pandemia, do confinamento, a Leonor da Aldeia de Serapicos, do concelho de Imioso, tinha que andar pelos montes à procura de rede para poder assistir às aulas. Também queria vos falar aqui um bocadinho da Smart Cities. Hoje fala-se tanto em cidades inteligentes para proporcionarem o bem-estar e a qualidade de vida às pessoas que lá habitam, às pessoas que visitam essas cidades, e realmente as tecnologias e a conectividade assumem também um papel muito importante. Também não se pode falar em Smart Cities sem falar em inteligência artificial, sem falar em internet das coisas. E este, acho que na minha opinião, é um bom exemplo de como as tecnologias são transversais e têm de estar interligadas com muitas outras áreas do saber. Tecnologias que podem trazer igualdade aos cidadãos e em todo o território, tecnologias que podem proporcionar uma maior coesão territorial. Também gostaria de abordar aqui outro tema, que é o PRR. Penso que não podemos passar ao lado do PRR. Como sabem, um dos três pilares do Plano de Recuperação e Resiliência é a transição digital. Por isso gostava de vos colocar aqui uma questão. Poderá esta transformação, essa transformação que tem que ser nos próximos 6 anos, que é o tempo de implementação do PRR, que pode realmente mudar as nossas empresas, as nossas escolas, as nossas universidades, os nossos politécnicos, mas também a ciência, a cultura e a comunicação. Acreditam que esta transformação irá aproximar o que defende a MIT e o vosso centro de investigação? E por fim, que balanço é que fazem destes anos de cooperação entre o vosso centro de investigação e a MIT? E claro, terminando, que já não devo ter muito tempo, temos aqui sempre o problema do tempo, é realmente que o PSD está ao vosso lado, está disponível para podermos ser útil, porque realmente temos temos a vossa também visão e é necessário fazer muito mais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também agradeço o rigor no tempo utilizado. Esteve mesmo muito bem. Eu passava de imediato à deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Pedro Ferraz, assim como também as outras pessoas que estão presentes virtualmente, assim como os senhores e as senhoras deputadas aqui presentes. A minha intervenção vai no sentido de problematizar e levantar algumas questões, embora reconheçamos no Bloco de Esquerda o trabalho que tem sido desenvolvido pelo CITIDEP, e nesse sentido a questão será já esta. No que diz respeito a este sentido de democraticidade, qual é o posicionamento do CITIDEP no sentido de ser auscultado ou de alguma forma conseguir exercer alguma influência junto das entidades que atribuem financiamentos aos projetos de investigação que não se enquadrem nas linhas orientadoras definidas pelas instituições oficiais, seja de âmbito nacional, seja de âmbito europeu. Aliás, a pergunta que se impõe é mesmo esta: será que deveria haver linhas orientadoras para a investigação, de modo a merecer esse dito financiamento, na medida em que muita investigação vem a revelar-se num futuro como essencial, e não é preciso lembrar a pandemia que assolou o mundo para demonstrar isso mesmo. Neste caso, podemos constatar que a investigação em determinadas áreas, nomeadamente as ciências sociais, ou em áreas cujo retorno económico parece não ser imediato, tendem a ser negligenciadas em detrimento de outras. Lembro aqui um autor, Lyotard, que falava em critérios de performatividade, um autor liberal, mas que deu conta desta problemática, que só obtém financiamento, só é apoiado aqueles projetos que relevam de imediato para um determinado interesse económico ou para um determinado desenvolvimento económico. E esta é uma questão. Depois tem uma outra dúvida, que é a priorística, que se coloca antes de tudo mais. Numa senda ainda do pós-modernismo, ainda não estamos isentos nem libertos da utilização de conceitos à medida e de expressões complexas que vêm a naturalizar-se. E nós achamos que é preciso alguma referenciação conceptual para sabermos todos de que é que estamos a falar quando falamos em sociedade da informação e quando falamos em transição digital. Lembro que, por exemplo, a questão da transição digital é herdeira da sociedade da informação e que este tema já tem pelo menos 20 anos, não é? Há 20 anos que se apela à urgência desta transição para a dita sociedade digital, enfim, mais outra expressão naturalizada e que também importava desmontar. A questão é esta: temos sempre enunciado as virtualidades da transição digital, não é? Mas não tem também fragilidades? Substituir o trabalho por robôs, o controle remoto dos trabalhadores, o controle da informação e das bases de dados, a substituição dos meios tradicionais de informação por outras formas de comunicação de modo acrítico não preocupa o CITIDEP? Por último, o CITIDEP trabalha também com muitos projetos em escolas, em ambientes escolares, e refere nos seus pressupostos a democracia participativa. Como define o CITIDEP este conceito? e gostava também de conhecer algumas ações e projetos desenvolvidos nesta área. Termino dizendo que o Bloco de Esquerda está disponível para colaborar, para aprender, para estudar em conjunto esta realidade tão complexa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também agradeço o rigor no tempo. Eu queria, antes de dar a palavra ao deputado Miguel Arrobas, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esta comissão, antes de lhe dar a palavra, dizer que eu não mencionei a presença nesta discussão da professora Eberval Oliveira Castro e do professor Muriel Oliveira Gavira, que acho que também estão connosco, portanto era só também dar-lhes as boas-vindas e dar de imediato a palavra ao deputado Miguel Arrobas para a sua intervenção. 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer o cumprimento e cumprimentá-lo também, e na sua pessoa todos os deputados que fazem parte desta comissão. Espero que seja a primeira de muitas reuniões que aqui estarei. Agradeço também ao CITIDEP de ter-nos vindo apresentar este estudo. Obviamente que, acabado de chegar, preciso de aprofundar um bocadinho mais. No entanto, apenas queria dizer algumas coisas. A transição digital é algo que já não nos poderá escapar, ou seja, é algo que está num movimento enorme, constante, a grande velocidade, e portanto é preciso perceber não só as vantagens, mas aquilo que podem vir a ser os grandes desafios, os obstáculos desta transição digital. A pandemia e este pandémico que vivemos acelerou de forma um bocadinho forçada, pelo próprio contexto da pandemia, toda esta também, ou alguma evolução, ou muita evolução, de forma a conectar-nos ainda mais. Falamos de desertificação de determinadas áreas e agora a nível mundial, e hoje em dia, e com a transição digital, cada vez mais isso não é um problema. Ou seja, podemos de facto, e fala-se dos nómadas digitais, que podem estar em qualquer lado do mundo a trabalhar para qualquer outra parte do mundo. E isso é algo que acolhemos com muito gosto e com muita esperança também, e daí que este vosso estudo, todo este trabalho, que assenta, acima de tudo, também numa parceria, que é fundamental. Temos aqui entidades do Brasil, portuguesas, do MIT, que é uma escola de enorme referência também, e tenho a certeza que continuarão a desenvolver todo este assunto, todo este conhecimento, porque é de facto o futuro, é o presente, inclusivamente, e há de ser cada vez mais o futuro, por muito que não saibamos exatamente para onde é que vamos. E por isso é que eu deixo aqui duas perguntas muito simples. Uma vai, aliás, ao encontro do que também já foi perguntado, é o que é que esperam que nós possamos fazer? Não é? Segundo, onde é que pensam, quais serão os próximos passos também aqui, connosco também, decisores políticos, qual é esta parceria importante com aqueles que têm que decidir politicamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim das intervenções, acho que não há mais nenhuma planeada. Portanto, eu agradeci aos senhores deputados os comentários, os pedidos de esclarecimento e passava desde já a palavra ao professor Ferraz de Abreu para ir ao encontro destes. São muitas, mas têm os 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Efetivamente, começo talvez pela mais fácil e também, se quiser, mais relevante, que é a lista de perguntas deixadas pelo excelentíssimo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. É uma das razões que nos leva precisamente a sugerir nas nossas linhas de trabalho, que eu não apresento aqui para deixar a cara livre e não há projeção, mas que é o slide número 11 dos slides que foram, portanto, propostos, e que apenas a dimensão dessas questões demonstra que seria impossível eu responder aqui, mas nós queremos responder. E, portanto, o meu primeiro resposta à pergunta, o que esperamos da Comissão, é que demos sequência a isto e não ficamos por aqui. Que haja oportunidade de nós podermos trabalhar, seja por via de grupo de trabalho, seja por via de haver estudo, relatório, evento, debate e, evidentemente, nova audiência que possa depois culminar com isso. De forma que, de forma muito sintética, agradecendo desde já e pedindo perdão desde já aos meus estimados colegas que com isto se calhar terão menos tempo para poder ainda dar alguma resposta rápida que gostassem de dar, mas eu penso que é fundamental ficar aqui esta mensagem, que de facto nós esperamos muito desta Comissão. Nós investimos muito, para nós, cultura e comunicação e sociedade de informação, como pelouro desta Comissão. Quando temos que lidar com uma área que o que é difícil encontrar é uma coisa que não toca, o e-planning é o fio condutor de compreender como é que o salto qualitativo tecnológico afeta todas as áreas transversais, e nós só não nos debruçamos em mais porque nós debruçamos-nos na medida exata das competências das pessoas que temos. E é por isso que há certas áreas que temos privilegiado, porque são as pessoas que nós temos vindo a juntar à nossa volta. Por exemplo, nós temos estudado porque é que, efetivamente, como disse um grande autor muito significativo, não podemos regular as grandes tecnológicas com os conceitos do CDR analógica. E não é fácil. Por exemplo, saúdo aqui o trabalho do Parlamento de ter aprovado uma Carta de Direitos Digitais. A seguir deu origem a uma discussão interessantíssima que nós aplaudimos, não estamos nada incomodados, aplaudimos a Carta e aplaudimos a discussão, porque de facto não queremos nem mistérios da verdade, mas também não queremos entregar o poder regulador às grandes tecnológicas. Vivemos numa era de mercado, continuamos a falar que vivemos na economia de mercado, e contudo os próprios relatórios do Fundo Monetário Internacional, da OCDE, do Banco Mundial, dizem que nas últimas décadas, tem-se vindo a acentuar as desigualdades entre países e dentro de cada país. Portanto, algo está errado. E em resposta à sociedade da informação, ajuda ou não ajuda? Pois em 2000 as Nações Unidas disse ajuda. A tecnologia ajuda a combater a pobreza e a fazer democracia, mas em 2018 o nosso secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, subscreveu um relatório importantíssimo no qual ele diz o seguinte: a tecnologia, a inteligência artificial, a computação pode ajudar a combater a pobreza e a democracia, mas pode fazer exatamente o contrário e se meter em inverso. Então a grande questão, senhores deputados, é: e o que é que faz então a diferença? E é aí que nós podemos ajudar, porque nós estamos a trabalhar nisto há 25 anos, quando as pessoas ainda se riam da gente falar da importância da internet para a democracia participativa, hoje já ninguém se ri. Nós estamos a trabalhar, portanto, numa área em que, quando nós vamos pedir financiamento na Academia Portuguesa, dizem-nos, mas vocês são da engenharia ou são das ciências sociais? Como não somos nem de outra, caímos entre as faixas. Este livro saiu-nos do bolso, senhores deputados, pago por nós, não temos um único subsídio desde o início do CITIDEP. Temos trabalhado, portanto, à força de carolice, mas há limites na capacidade do que podemos fazer. E, portanto, o que é que esperamos de nós e o que é que esperamos de vocês, deputados, é o mesmo que esperamos de nós. É que nos ajudem a dar um sinal claro, a catapultar, a dar projeção e que ajudem a suprir o que nós podemos chamar, de forma um pouco irónica, as falhas da ciência, equivalente às falhas de mercado, às falhas do outro lado, que é apoiar e empenhar um trabalho no qual a Comissão de Cultura e Comunicação e Sociedade da Informação pode e deve ter um papel fundamental de charneira a orientar todas as outras linhas. Portanto, há essas substâncias e eu passarei de imediato a palavra ao Dr. Albino para ele poder também complementar com alguma coisa que irá dizer. Muito obrigado.
Dr. Albino, tem a palavra? Não estamos a ouvir, tem que ligar o seu microfone. Tem que ligar o seu microfone, não estamos a ouvir.
Enquanto há um problema e ele acerta o problema, eu acrescento para não perder tempo.
Penso que já está resolvido.
Já está resolvido, muito bem.
Já está resolvido, desculpem lá. Mas o que eu fundamentalmente queria dizer é que há uma estratégia e há necessidade de uma transdisciplinaridade. Lembro aqui que a nossa empresa urbanística, GAIURB, já adotou e pretende envolver-se também nesta forma de estar, que no fundo privilegia que os cidadãos possam ser trabalhados. Mas sabemos que há mais entidades municipais envolvidas num trabalho transdisciplinar. E, portanto, esta é uma matéria em que as assembleias, por maioria de razão já o disse, estão aí, mas também gostava de falar, por exemplo, que a estratégia de combate contra a pobreza vai ser apresentada em breve sobre a forma de e-book. Isto, certamente, significa que está a ser feito muito mais ainda que tenha um chapéu, que era aquele que, provável, que nos trouxe aqui, que provavelmente os seus deputados também gostariam de poder propiciar, porque o país precisa de vencer este enorme desafio e enfrentando uma frase simples: ninguém pode ficar para trás. E por isso acresce a esta circunstância o facto de estarmos já termos terminado uma estratégia de capacitação dos eleitos locais, cujo cerne principal é algo que está em falha nesta República, e é a capacitação dos cidadãos enquanto tal, ou seja, uma formação de cidadania devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e também pelas entidades que sabem que muitos dos nossos deputados, quando chegam às Assembleias Municipais, não fazem nem a mais pequena ideia do que vão encontrar pela frente e, no entanto, juram por sua honra cumprir com lealdade as funções que lhes são confiadas. Desconhecem-nas olimpicamente e era necessário que as conhecessem mesmo quando estão a concorrer para as eleições. Esta é uma tremenda falha do regime democrático que importa corrigir e, portanto, essa é a razão pela qual estamos aqui com o consórcio. Queremos, naturalmente, como disse, estar disponíveis para tudo o que nos confiarem, mas temos gente de muito valor. Lembro-me, por exemplo, o professor Pimpão, que trabalhou numa comissão de descentralização da própria AR e, portanto, há nas Assembleias Municipais muita gente que, não estando na política ativa, tem profundo conhecimento das realidades e daquilo que pode ser preciso fazer para fazer acontecer. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permitisse só sintetizar. Muito obrigado. Eu só queria ler de forma sintética, para não ficar de forma difusa, o sumário dos pontos que nós queremos reforçar, embora a substância esteja no capítulo, portanto, que transcreve literalmente a audiência anterior e que creio que dá alguma resposta, pelo menos, a algumas das questões levantadas, porque se mantém atual. Portanto, a primeira grande iniciativa que nós estamos a promover e gostaríamos de contar com o vosso apoio é lançar um grande inquérito à realidade local da exclusão digital numa malha fina. E isso significa também ouvir os cidadãos para recolher as perguntas, não é só para obter respostas. Temos para isso previsto, com a colaboração dos nossos parceiros, uma volta e planning a Portugal para poder auscultar as necessidades, tanto, portanto, que dimensões é que deviam ser analisadas, nem malha fina, mas também que tipo de formação é que é necessária para a capacitação digital dos cidadãos. Outro aspecto que pode confluir para dar maior impacto é sugerir que se pense num livro verde para a inclusão digital. Nós criámos um livro verde há muitos anos, com pessoas saudosas, que eu gostei muito de colaborar, de um livro verde do Cidade da Informação. Estamos muito longe dessa realidade já, está na altura de atualizar. E, respondendo à pergunta também feita aqui pelo Sr. Deputado, e que eu gostaria de não deixar de resposta, porque são perguntas importantes que foram colocadas. Nós acreditamos que o PRR, assim como a transição digital como perna, pode, de facto, ajudar, mas pode fazer pior. Se não houver, precisamente, em cima da iniciativa voluntariosa, que nós aplaudimos, porque compreendemos muito bem que estas coisas têm que se avançar depressa, e, portanto, não criticamos a pressa do governo, das instituições, de rapidamente chamar a nós, portanto, verbas. Mas não podemos passar pelo facto da realidade de que, se não há, em cima disso, um estudo mais de malha fina desta realidade, essas verbas podem vir a aumentar a perversidade das desigualdades e das dinâmicas erradas e não ter, de facto, uma racionalidade. A ciência e a tecnologia têm que servir para alguma coisa, para guiar. Nós temos um mote no CITIDEP que diz: o ativismo sem ciência é cego, a ciência sem ativismo é frívola. Portanto, com este sublinhar do alarme a este moto, apenas, portanto, refiro que nós gostaríamos de poder colaborar no estudo sobre como regular o custo do grátis. Peço imensa desculpa. Eu repetirei. Portanto, propomos que haja, portanto, um livro verde para a inclusão digital, para que possa também dar uma oportunidade a repensar muita da malha fina da aplicação das verbas PRR, e não só, porque há muito mais outras coisas em curso que têm que ser pensadas. A Comissão tem, em particular, um pelouro muito interessante sobre a regulação do mercado digital único. Nós pensamos que é fundamental perceber como é que se regula o grátis. O custo grátis é a transferência de custos para os não utilizadores sob a forma de publicidade, mas pior ainda é o profiling e a sofisticação. Nós temos um whistleblower recente, que se juntou aos anteriores que nós já referimos em 2019, que diz que os algoritmos do Facebook mostram que quanto mais ódio e polarização, mais lucro. E como é que se regula isto? Diz-se que Cambridge Analytics foi um fluke. Não foi um fluke, é um novo modelo de negócio digital, que tem coisas boas. Permite, por exemplo, empreendedorismo digital a uma escala que antes não era possível entrar no mercado. Mas, da maneira como está, o que é que tem servido para aumentar a desigualdade, o gigantismo das tecnológicas, em total contradição com o discurso de uma economia de mercado e de concorrência. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, assim termino da minha parte. Não sei se sobrou algum tempo que eu gostaria de poder passar aos meus distintos colegas, mas eu espero que fique marcado um encontro para darmos continuidade a essa conversa e que seja dada atenção à documentação e entregue. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Frasa Abreu. Eu sou muito sensível à questão do desafio da interdisciplinaridade, em relação à qual, infelizmente, muitas das nossas universidades não contribuíram grandemente para a ultrapassar. E, portanto, fico muito satisfeito que haja uma iniciativa que parta das próprias instituições do ensino superior para ultrapassar. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Agradeço também a oferta dos livros que nos deixou e esperemos que possamos ver brevemente, novamente, nesta casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu então irei distribuir um livro para cada grupo parlamentar.
Está aqui para mostrar como nós já temos muitos anos deste caminho, um dos primeiros livros feitos.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado,
eu. Muito obrigado, everybody.
Thank you, Joe. Thank e you. Muito obrigado aos meus amigos e colegas que me acompanharam.
Exatamente. Eu também queria agradecer a vossa presença. Thank you very much for being with us. Hope to hear from you soon again at some other occasion. Bye.
Thank you. Até logo.
Até logo. Passamos então à próxima audiência, Sr. Professor. Muito obrigado.
Muito bem.
Até uma.
Gostei dele. Muito gosto também. Woo!